Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o escritor e professor aposentado de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Valério Arcari. Valério Arcari, bom dia!
Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre.
Valério, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Valério, aquelas suspeitas que nós tínhamos lá no início de 2019, quando Jair Bolsonaro iniciou o seu mandato, têm se confirmado à medida que o tempo passa. O que está em curso no nosso país é um projeto de desmonte do Estado Nacional, com entrega das nossas estatais, destruição das garantias sociais do nosso povo, precarização das relações de trabalho, que levam a níveis recordes de desemprego e desalento, isso sem contar o genocídio dos brasileiros com a inação do governo federal diante da pandemia. Eu quero aproveitar o título de um artigo que você escreveu recentemente para o site A Terra é Redonda, Valério, para te perguntar o seguinte: para onde vai o Brasil?
Aonde vai o Brasil? Para onde vai o Brasil? O projeto que é mais influente, mais poderoso na classe dominante brasileira e que está sendo construído pelo governo Bolsonaro, um governo de extrema direita, uma coalizão da ala militar com a ala neofascista, com a ala ultraliberal e agora com o Centrão, é uma regressão histórica. O significado estratégico desse projeto é uma reprimarização da economia brasileira, acentuar a desindustrialização, é uma dinâmica de semicolonização do país que, ao sul do Equador, tem o maior parque industrial do capitalismo periférico e, em grande medida, é uma asiatização das relações sociais, o que significa uma redução dos custos produtivos e um aumento da taxa de exploração, da taxa de extração de mais-valia. Mas este projeto, creio que não pode ser construído sem impor uma derrota histórica à luta dos trabalhadores, às posições que os trabalhadores, o povo, os movimentos dos oprimidos, as mulheres, os negros, os LGBTs, enfim, uma alteração qualitativa na relação social de forças, uma derrota histórica, que penso que até o momento não aconteceu. O que permanece, entretanto, incerto e indefinido, é se é possível levar adiante esta regressão histórica sem uma subversão do regime democrático presidencial que leva mais de 35 anos e que surgiu quando triunfamos na luta contra a ditadura militar. Creio que, ao pensar a situação brasileira, devemos compreender que há uma especificidade no Brasil que faz com que a evolução da situação brasileira não seja a da Argentina em câmera lenta, ou seja, a Argentina conheceu uma situação semi-insurrecional depois de 10 anos do governo Menem. E depois dos 10 anos, somando o mandato do Itamar com os dois mandatos de Fernando Henrique, no Brasil houve uma transição eleitoral, que foi a vitória eleitoral do PT com Lula em 2002. E por outro lado, a Argentina não conheceu um golpe institucional como nós tivemos em 2016, com a interrupção violentamente reacionária do mandato de Dilma Rousseff. Ao contrário, houve uma alternância eleitoral para o governo Macri e depois, em 2019, um retorno eleitoral do peronismo. E, portanto, imaginar que a dinâmica dos acontecimentos no Brasil será como a da Argentina. E assim como Alberto Fernández e Cristina Kirchner foram eleitos em 2019, o mais provável seria uma vitória eleitoral da esquerda em 2022 e que um quietismo político, esperando um desgaste objetivo e incontível do governo Bolsonaro, abre o caminho para uma vitória eleitoral da esquerda em 2022. Eu penso que seria ingênuo e uma subestimação do governo Bolsonaro. Está tudo incerto, está tudo em disputa, e, portanto, a conclusão é que Bolsonaro não cai de Maduro. E não caminha para um processo eleitoral como caminhou Macri, e portanto teremos que construir na esquerda as condições para derrotá-lo.
Já há indícios suficientes, Valério, para nós afirmarmos que há uma tentativa de se entregar ao Bolsonaro plenos poderes para que ele conduza o país a mais uma aventura autoritária? O Congresso está nas mãos do ex-capitão, isso está muito claro. O judiciário pouco ou nada faz para conter esse ímpeto do ex-capitão, nem mesmo aquelas suspeitas contundentes de financiamento estrangeiro dos disparos em massa de mensagens pelas redes sociais na época da campanha eleitoral foram julgadas. Há um arcabouço criado para proteger o presidente, seus filhos e principais apoiadores. É possível nós dizermos isso, que as instituições estão aliadas a esse projeto ditatorial do bolsonarismo, onde ele utiliza o seu cargo para sitiar a democracia?
Eu creio que a estratégia do Bolsonaro e de todo o governo é uma estratégia bonapartista, ou seja, é uma concentração de poderes no executivo e, portanto, ele representa, sim, uma ameaça ao regime democrático liberal. Porém, também acredito que existam conflitos na classe dominante. Seria míope da nossa parte subestimarmos Bolsonaro, mas seria tão pouco, mas não, mas seria tão igualmente equivocado ignorar que há fraturas na classe dominante. Abriu-se uma brecha depois da precipitação da pandemia, que é gravíssima, ou seja, ultrapassamos os 250 mil mortos. Proporcionalmente, o Brasil ocupa um lugar único no mundo, talvez ao lado dos Estados Unidos, como um país que tem um dos piores governos na gestão da pandemia, porque não contratou vacinas. Estamos diante de uma segunda onda, brutal. E vemos o desenvolvimento de novas cepas, vemos uma taxa de expansão do contágio e não se contrataram vacinas. Diante dessa situação, uma fratura surgiu na classe dominante e podemos identificar que, embora a massa da burguesia, no sentido que Marx atribuía ao conjunto da classe dominante, apoie o governo Bolsonaro, o núcleo duro, aquela fração que concentra mais poder econômico e político, tem uma atitude crítica, e isso também se expressa de forma institucional. Bolsonaro obteve duas vitórias extraordinárias no início de 2021. Conseguiu a eleição da presidência da Câmara do Senado e depois Esta semana, com a decisão da turma do Supremo do STJ, conseguiu uma blindagem da investigação do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, no esquema da rachadinha. Deste ponto de vista, na superestrutura política, o governo Bolsonaro está no início de 2021 mais forte. Porém, do ponto de vista da relação social de forças, há uma tendência lenta, porém inequívoca, lenta, inequívoca, ininterrupta de desgaste político-social do governo Bolsonaro. É nesse contexto que nós temos que compreender, creio, que, embora Bolsonaro seja instrumental para o projeto estratégico das privatizações, do aumento da exploração, o congelamento do salário mínimo, a precarização do trabalho, ainda existe na classe dominante dissidências com o governo Bolsonaro, porque, embora exista medo da esquerda, medo de que, assim como em 2018 era possível uma quinta vitória eleitoral do PT, existe ainda incerteza sobre o desenlace da disputa política eleitoral em 2022. E, portanto, a situação brasileira continua com grande incerteza. Ninguém sabe qual será o cenário ao final deste ano. Não só pelo quadro de agravamento da pandemia e incerteza com o plano de imunização nacional, a dinâmica do processo da vacinação, mas também pelo quadro econômico. Não choveu dólares e já se completaram 2 anos do governo Bolsonaro. E, portanto, a expectativa de que um governo de extrema-direita ofereceria garantias para uma elevação do investimento externo do Brasil não se confirmou até ao momento. Nós continuamos com uma taxa de desemprego altíssima, um nível de atividade econômica muito baixo, os indicadores disponíveis são ainda muito negativos e, portanto, a luta política e social está em curso e nada realmente pode ser considerado uma página virada.
Uma dessas ações que visam proteger o bolsonarismo, Valério, foi aquela decisão do Superior Tribunal de Justiça que anulou a quebra de sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, no inquérito das rachadinhas, que diz respeito ao desvio de dinheiro do seu gabinete da época em que ele ainda era deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. Com essa medida, o processo pode voltar à estaca zero. Essa tendência à impunidade, Valério, é algo que permeia boa parte das relações institucionais do nosso país. Isso foi exacerbado ainda mais na gestão do Jair Bolsonaro, na sua opinião? Aquele discurso do combate à corrupção era só fachada?
Eu creio que nós podemos, já com alguma perspectiva histórica, depois de 7 anos do início da Operação Lava Jato, concluir que ela foi um instrumento político-jurídico para uma subversão das relações políticas sociais no Brasil, abrir o caminho para a derrubada do governo Dilma Rousseff, a posse do vice Michel Temer e o início de um ajuste, de um choque de capitalismo, uma ofensiva liberal reacionária que criminalizou a esquerda em geral, em particular a direção do PT, e abriu caminho para a condenação de Lula e o impedimento da sua candidatura nas eleições de 2018. Não creio que haja dúvidas sobre esta interpretação. Creio que ela é sólida, mas, ao mesmo tempo, eu creio que nós temos que dizer que a impunidade permanece, ou seja, o capitalismo ele é indivisível da corrupção. Há um processo de acumulação primitiva de capital através das práticas corruptas e a impunidade foi foi reafirmada na decisão do SDJ ao suspender toda a investigação e, portanto, fortalecer aquilo que podemos chamar a blindagem da família presidencial, que é um escândalo jurídico-político. Creio que podemos dizer que há uma pressão fortíssima da extrema-direita a partir do Congresso Nacional sobre os tribunais superiores para garantir que Bolsonaro conclua o seu mandato e não haja brechas para uma iniciativa de impeachment no Congresso Nacional. E este processo saiu fortalecido com a constituição do que podemos chamar um segundo ministério Bolsonaro, com a saída da ala lavajatista, substituída pelo Centrão. O Centrão é fundamentalmente uma coalizão dos partidos de aluguel, que proliferaram desde o fim da ditadura como uma solução para a representação política de diferentes frações da classe dominante. O Brasil é um país complexo, tem uma burguesia poderosa, dividida em diferentes alas: a burguesia compradora, mais associada ao imperialismo, uma burguesia interna orientada para a produção de bens de capitais para atender às demandas do mercado interno. O mercado interno brasileiro tem uma importância estratégica para a classe dominante. Nós estamos falando ainda de algo em torno que oscila entre 35 e 40 milhões de consumidores de bens duráveis e semiduráveis. E, portanto, o desenlace da disputa política jurídica em torno ao episódio sinistro da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro sinaliza o grau de tolerância que prevalece na representação política da burguesia diante dos absurdos da família do presidente.
Nem mesmo essa prisão do deputado Daniel Silveira parece ter afetado Jair Bolsonaro. Ele se afastou da polêmica, não emitiu opinião a respeito e segue blindado pelos seus assessores. Aliás, como é que você tem observado esse imbróglio envolvendo o parlamentar Valério? O comportamento do ex-PM, que já era atentatório antes da prisão, não foi modificado nem com a chegada da Polícia Federal à sua casa. Ele continuou desafiando as autoridades.
Daniel Silveira é um deputado, um ex-policial militar durante 5 anos, que conseguiu, nesse intervalo, mais de 60 denúncias de desempenho na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele é uma das expressões da ala neofascista, que é a expressão do bolsonarismo e, evidentemente, tem importantes aliados dentro do Congresso Nacional. Conseguiu 130 votos na decisão da semana passada do Congresso Nacional, que reafirmou a sua prisão temporária por decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. A ala neofascista, ela ainda não construiu um partido político no Brasil. E existe, portanto, um atraso dentro da extrema-direita para dar coesão, uma expressão política estável. A extrema-direita tem uma imensa representação do Congresso Nacional, mas está muito fraturada. E, evidentemente, Daniel Silveira, com as suas declarações em pleno carnaval, fez uma provocação a todas as instituições e Bolsonaro, sob pressão do Centrão, foi obrigado a ter que silenciar e não pôde defender um dos seus, mesmo quando o próprio Daniel Silveira, e não somente ele, um dos seus filhos, pediram pronunciamento de Bolsonaro. É a expressão do processo de organização da extrema-direita no Brasil. Por enquanto, um processo ainda incompleto. Evidentemente, a extrema-direita tem que ser derrotada politicamente. A extrema-direita não é somente uma corrente de opinião, é um partido político neofascista que representa uma ameaça às liberdades democráticas e, diante daqueles que ameaçam, são um perigo para as liberdades democráticas, a mão não pode tremer. E nós devemos defender, sem nenhuma hesitação, uma punição rigorosa, implacável, impiedosa contra a extrema-direita.
Neste sentido, Valério, a Câmara começou a discutir alterações na legislação e no regimento interno da Casa que promoveriam uma blindagem dos parlamentares. Um dos pontos dessa proposta de emenda à Constituição determina que um parlamentar preso deve ser encaminhado à Câmara dos Deputados, ficando sob custódia da Casa. Os deputados estão dizendo que seria um freio de arrumação em desequilíbrios na relação com o Judiciário. Qual é a sua percepção para mais essa tentativa dos deputados de legislarem em causa própria? Você acha que é um exagero do Supremo em determinadas situações?
Não creio que haja qualquer exagero por parte dos tribunais superiores, em particular do Supremo. Ao contrário, eu diria que há uma certa hesitação diante das sucessivas provocações da extrema-direita. Creio que nós podemos afirmar, depois de 2 anos do governo Bolsonaro, que há uma relativa impunidade com a ação da extrema-direita, e não deveríamos nos surpreender que, dentro do Centrão, que reagrupa uma parte importante da expressão da extrema-direita, haja uma preocupação de estabelecer limites para a ação de regulação, de fiscalização e de controle das instituições sobre os abusos de poder dos deputados. E, portanto, esta iniciativa de uma PEC, de uma reforma constitucional que aumente o nível de blindagem dos deputados é francamente reacionária e deve ser repudiada. E nesse terreno, a esquerda deve fazer unidade na ação com todos aqueles que têm respeito pela defesa das liberdades democráticas. A impunidade da ação da extrema-direita é uma ameaça terrível às liberdades democráticas e, portanto, à capacidade das organizações do movimento sindical, do movimento dos trabalhadores, da luta da classe operária, da luta das mulheres, da luta, dos ambientalistas. A suspensão das liberdades democráticas, que é a ameaça representada pela existência de uma extrema-direita que age impunemente, é de máxima gravidade e, portanto, a esquerda deve procurar a unidade na ação para a defesa das liberdades democráticas e deve se posicionar de forma categórica contra esta iniciativa que tem, e não deveria nos surpreender, apoio do Arthur Lira, porque é reacionária.
O que amplia ainda mais esse clima de tensão que nós brasileiros vivemos, Valério, é esse sem número de decretos que o Bolsonaro edita facilitando o acesso a armas de fogo no nosso país. Evidentemente, ele não quer armar o Joãozinho da esquina. A intenção é dar maior poder de fogo a essas milícias que são a base de apoio do presidente. Esse é um processo irreversível, Valério, de oferecer meios para os bolsonaristas atentarem contra a democracia, em um cenário onde os militares estão tomando conta do executivo. As instituições ainda têm condições de reagir? Mais que condições, a capacidade de reação?
Os decretos que flexibilizam, facilitam o armamento, evidentemente estão orientados para a sua base social e respondem a uma ansiedade das franjas mais desesperadas, exaltadas, exasperadas da pequena burguesia. E são reacionários, evidentemente. O armamento em massa da pequena burguesia é uma terrível ameaça às liberdades democráticas, e há sim possibilidades de reação, mas elas estão inseridas num contexto mais amplo da luta da esquerda para enfrentar e construir as condições para derrotar o governo Bolsonaro. Essa luta, ela deve estar orientada na defesa, neste momento, emergencial, de um projeto de auxílio que ofereça as condições mais elementares para que os setores mais desprotegidos, vulneráveis, empobrecidos da população brasileira que não encontra trabalho para sua sobrevivência, portanto, a luta pela reedição de um auxílio emergencial, a luta também pela defesa do salário mínimo, a defesa do direito ao trabalho, a exigência de um plano de vacinação, ou seja, um conjunto de reivindicações que respondem às necessidades mais urgentes e imediatas que atingem a imensa maioria do nosso povo e que podem ser um plano de agitação, que é a tarefa que está colocada para a Frente Brasil Popular e para a Frente Povo Sem Medo, ou seja, a construção de uma frente única da esquerda apoiada no movimento de mulheres que está organizando o 8 de março, nos movimentos ambientalistas que se posicionam contra a devastação na Amazônia, as queimadas criminosas para a expansão da fronteira agrícola, mas, sobretudo, a luta de resistência do nosso povo diante da barbárie crescente que nos cerca. Construída, favorecida pelas iniciativas quase, nós deveríamos dizer, criminosas do governo Bolsonaro. Este é o grande desafio da esquerda, esta resistência pode ser construída. Nós não devemos apostar que serão as instituições que vão nos proteger da ameaça do governo de extrema-direita liderado por um neofascista. Nós devemos confiar na capacidade de protesto. E por isso, foram importantes as iniciativas desde janeiro, em particular as carreatas, já que não podemos sair às ruas com a nossa infantaria diante da gravidade da pandemia, pusemos a cavalaria e podemos continuar fazendo ações que tenham um sentido, em alguma medida, simbólico, mas que são importantes formas de protesto popular.
Como se não bastasse tudo isso, Valério, nós temos a discussão dessa trágica PEC 186, que visa promover o desmonte de uma série de garantias, inclusive aquela que obriga o governo federal a destinar uma parcela do orçamento para investimentos em saúde e educação, como custo para a retomada do auxílio emergencial. Isso para falar só de um dos inúmeros prejuízos colocados por essa matéria. Ou seja, Valério, o Brasil é o primeiro país do mundo que quer acabar com a saúde pública em meio a uma pandemia.
A proposta da PEC 186, que significa o fim da garantia constitucional de um piso mínimo de investimento do governo federal, seja qual for o governo eleito, para a educação e para a saúde, uma conquista dos últimos 30 anos, 35 anos, desde o final da ditadura, é uma chantagem para que o governo aceite a introdução, a mesmo que forma temporária, de um auxílio emergencial, que é um projeto de renda mínima que complementa o Bolsa Família e estabelece algum nível de proteção para aqueles desamparados diante das condições da pandemia. Ela é inaceitável. Já existe indicação de que dificilmente Paulo Guedes vai conseguir arrancar do Congresso Nacional a aprovação desta compensação para os credores da dívida pública. E ela é uma iniciativa que revela como é consensual na classe dominante brasileira a necessidade de preservar a qualquer preço o teto dos gastos e, portanto, uma estratégia de contenção da expansão da dívida pública para oferecer garantia aos investidores que compraram os títulos da dívida interna. Não é um tema secundário, ou seja, a dívida pública, ela, na proporção do PIB, num país periférico como o Brasil, que emite a sua própria moeda, mas uma moeda cuja convertibilidade em moeda forte, em dólar, euro, é muito baixa, ela tem uma importância estratégica, porque ela é um elemento-chave da dinâmica de financeirização do capitalismo contemporâneo. E, portanto, o que Paulo Guedes e a pressão do mercado sobre o Congresso Nacional estão politizando é uma blindagem dos interesses dos credores da dívida pública, colocando o teto dos gastos como um 11º mandamento oculto que Moisés não revelou, mas que esses estratégicos defensores do capitalismo brasileiro consideram inviolável, um princípio inviolável. É, portanto, decisivo derrotar a PEC 186, garantir a aprovação do auxílio emergencial e preservar um piso mínimo de investimento do Estado na saúde e educação. É uma aberração política esta emenda constitucional.
E como resposta àquela dúvida que surgiu sobre o caráter entreguista do governo Bolsonaro devido à intervenção do presidente na Petrobras, ele promoveu dois movimentos rápidos e consecutivos. Levou pessoalmente ao Congresso uma medida provisória e um projeto de lei que abrem caminho para as privatizações da Eletrobras e dos Correios. Aquele pessoal que imaginou o governo seguindo uma trajetória estatista nessa segunda metade de mandato ficou a ver navios, Valério.
Eu creio que nós podemos dizer que a intervenção na Petrobras foi uma resposta momentânea a um quadro de elevação das pressões inflacionárias e, nesse contexto, o aumento dos preços da gasolina e do diesel tem um impacto imenso no que nós podemos chamar a dinâmica, o metabolismo do capitalismo brasileiro. E, portanto, a iniciativa de fazer a caminhada até o Congresso Nacional para acelerar o projeto de privatização da Eletrobras e dos Correios, transformando essas empresas em sociedades mistas para favorecer a venda de ativos dentro do mercado de ações, é uma antessala do projeto de privatização destas e de outras empresas. Evidentemente, tudo está em disputa, o próprio destino do sistema financeiro, em particular do Banco do Brasil, está em aberto. Lembremos que, ao contrário de outros países da América Latina, no Brasil o sistema bancário continua fundamentalmente um sistema nacional. E, portanto, é estratégico para o governo Bolsonaro e para a sua aliança com a classe dominante brasileira avançar na dinâmica das privatizações. Este é um elemento-chave da transformação que o governo Bolsonaro quer produzir na sociedade brasileira. É uma iniciativa que é central para favorecer a entrada de capitais externos, que cobiçam não só a Eletrobras ou os Correios, mas o sistema bancário. O controle do crédito tem importância, portanto, central naquilo que eu defini como um projeto de regressão histórica, de semicolonização, de reprimarização, de desnacionalização da economia brasileira. A iniciativa destas privatizações não pode ser subestimado e precisa ser denunciado sem vacilação.
Diante de tudo isso, Valério, as esquerdas não sentam para dialogar a respeito de uma solução para esse caos. O Lula recentemente deu uma entrevista para o site UOL, onde se colocou à disposição para concorrer novamente à presidência. Falou sobre os adversários do PT no campo da direita e centro-direita, mas não se discute um projeto de país, que é o que nós precisamos de fato, Valério. Essa personificação do debate político não dá resultado. Para piorar, já há rumores de que o Partido dos Trabalhadores estaria atrás da empresária Luiza Trajano, a dona do Magazine Luiza, para compor uma chapa presidencial nos mesmos moldes de 2002, quando José Alencar representou o grande capital como vice do Lula. É esse o caminho, Valério, a reedição da Carta aos Brasileiros?
Eu creio que a situação da esquerda brasileira está ainda por ser resolvida. E o grande desafio, evidentemente, é construir uma frente única da esquerda para disputar a liderança da oposição contra Bolsonaro. Isso exige um programa comum que, acredito que os elementos mais importantes foram elaborados na Frente Brasil Popular e na Frente Povo Sem Medo. E passa, evidentemente, por uma campanha, pelo direito à vacinação para todos, pela defesa do auxílio emergencial, pela defesa da elevação do salário mínimo acima da inflação, pela garantia da luta por emprego para todos, passa pela resistência às privatizações que estão anunciadas e pela anulação daquelas que já foram feitas desde o governo Temer, passa pela defesa das liberdades democráticas, pela denúncia da extrema-direita, e é nesse caminho que a oposição de esquerda abre uma via para demonstrar diante da classe trabalhadora, diante dos movimentos mais avançados da luta popular, do movimento de mulheres, dos movimentos negros, LGBT, ambiental, que a esquerda tem uma saída para o país. Evidentemente, tentar replicar, mimetizar, imitar o que foi a tática política do PT na oposição a Fernando Henrique e usar aquele esquema para a luta contra Bolsonaro é um erro, é dramaticamente equivocado. E eu vejo com a mesma preocupação a visita ao Calil, a tentativa de flertar com o PSD de Kassab, que se deslocou para o núcleo do Centrão e oferece sustentação parlamentar a Bolsonaro dentro do Congresso. A ideia de uma nova carta aos brasileiros, a busca, que evidentemente é uma plantação de um vice que corresponda a algo semelhante do que foi José Alencar nas eleições de 2002, o movimento em direção a Trajano, que é a posição defendida pelo Quaquá, é uma ingenuidade política e, evidentemente, desloca a tática para um terreno perigosíssimo, que é o terreno das ilusões, porque nenhum setor da classe dominante está disposto a se unir à oposição de esquerda quando a disputa do espaço de oposição a Bolsonaro é justamente entre a oposição de esquerda e a oposição liberal, que está articulada no campo do MDB, do PSDB e do DEM e das articulações em torno de Dória ou do Huck e das aproximações com Mandetta, e de alguma maneira vão tentar também se articular com Sérgio Moro, e portanto é nesse contexto que o fundamental seria que as lideranças da esquerda se deslocassem para fazer visitas aos bairros populares, se aproximar dos trabalhadores da Ford que estão sendo demitidos, se aproximar da luta popular pela moradia, da luta das mulheres que constroem o 8 de março. Essas são as visitas, inclusive, simbólicas. Nós queremos ver o Haddad, o Boulos, a Manuela Dávida visitando aqueles que lutam e que resistem nas fronteiras da Amazônia contra o desmatamento, na luta pelos direitos das mulheres, nas lutas do movimento negro.
Dá para acreditar que, faltando pouco mais de um ano e meio para as eleições presidenciais, Valério, a esquerda consiga aparar as arestas para oferecer à população uma alternativa que possa combater esse desmonte do Estado Nacional, entregar cidadania de fato a quem há décadas é achincalhado pelo ultraliberalismo que tomou conta do nosso país?
Eu creio que é possível uma luta comum, mas neste momento a questão não é decidir quem vai ser o candidato à presidência nas eleições de 2022, ou os candidatos a governadores. O desafio nesse momento não é a construção de uma coalizão eleitoral, o desafio é colocar o bloco na rua nos limites do que é possível, porque estamos condicionados pela tragédia da segunda onda da pandemia. A necessidade fundamental é que as lideranças da esquerda, que Haddad, Lula, Boulos, Manuela Dávila, saiam pelo Brasil apoiando as lutas de resistência. Isso significa estar presente onde estão aqueles que levantam-se, se posicionam na primeira linha da luta contra o governo Bolsonaro. São as mulheres que preparam o 8 de março, são os negros que denunciam a violência policial, é a juventude que luta pelo direito ao acesso universitário contra a fraude que foi este Enem, são as lutas ambientalistas contra as queimadas, contra a destruição ecológica e os incêndios na Amazônia, e apresentando quais são os debates de programa, porque a esquerda não pode ir para 2022 unicamente defendendo que foi uma maravilha a experiência dos governos do PT durante 13 anos. Se foi uma maravilha, se não erramos, se a direção do PT não tem nada a dizer sobre as circunstâncias nas quais foi possível o impeachment, como é que a extrema-direita chegou ao poder no Brasil? É preciso um pouco de humildade. Nós, do PSOL, defendemos um programa. E eu creio que é legítimo fazer esse debate. A defesa do salário mínimo acima da inflação, o direito ao trabalho para todos. Isso significa incorporar bandeiras como a defesa do direito à legalização do aborto. Nós temos que avançar no programa, denunciando a independência do Banco Central, exigindo a fiscalização do sistema bancário e indo, inclusive, além, impondo impostos sobre a grande fortuna e programas que sejam efetivos para a distribuição de renda. E esse é o caminho a prosseguir durante este ano. E o debate sobre candidaturas deve ser resolvido no próximo ano e há muitas possibilidades. O Guilherme Boulos avançou a ideia de uma mesa para debater o debate e creio que nós podemos considerar todas as hipóteses, inclusive prévias, mas primeiro vamos ter que chegar a um acordo, a um programa em que os três principais partidos da esquerda consolidam uma plataforma comum para enfrentar o perigo de uma reeleição de Bolsonaro.
Valério Arcari, muito obrigado mais uma vez por esse diálogo aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar também o meu abraço.
Obrigado, um bom dia para todos. Mantenhamos a firmeza para a construção de uma oposição de esquerda poderosa contra o governo Bolsonaro. Viva o Faixa Livre!
Conversamos aqui com o escritor e professor aposentado de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Valério Arcari. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.